33ª reunião ordinária, 6 de outubro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé a fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário para se chamar dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia. Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente. Todos os vereadores presentes.
Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação às proposições sem expediente, em relação aos comunicados, o ofício número 190 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 67 de 2025, protocolado nessa prefeitura, informamos que seguem anexo cópias digitais do processo licitatório na íntegra, bem como os empenhos, medições e notas fiscais referentes à execução do contrato questionado. No tocante à alegação de subcontratação, esclarecemos que tal prática encontra-se expressamente permitida pela legislação e pelo próprio instrumento convocatório, conforme dispõe o artigo 72 da Lei 866/93, vigente à época da licitação. O contratado, da execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido, em cada caso, pela administração. O edital que regeu a licitação e o contrato firmado entre o município e a contratada também prevêem a possibilidade de subcontratação parcial, observados os limites e condições nele estipulados, sem que isso importe em descumprimento contratual ou ilegalidade. Assim, todos os atos administrativos praticados encontram-se amparados da legislação vigente, no edital e no contrato administrativo, não havendo qualquer irregularidade. Cumpre ainda destacar que o cidadão Clayton Renato de Almeida, autor da presente denúncia, já apresentou diversas outras representações contra a atual administração, inclusive junto ao Ministério Público em Belo Horizonte, sendo todas, sem exceção, já arquivadas, por absoluta falta de fundamento. Ressalte-se que a crítica e a fiscalização são sempre bem-vindas e salutares do regime democrático. Entretanto, diante das reiteradas denúncias infundadas apresentadas pelo referido munícipe, este governo tem tomado e continuará tomando todas as medidas legais e judiciais cabíveis para resguardar a administração, seus gestores e servidores. A prática reiterada de acusações destituídas de consistência mínima ou realidade fática caracteriza, em tese, denunciação caluniosa e abuso de direito, gerando não apenas prejuízo à imagem da administração, mas também danos à honra pessoal dos gestores e servidores públicos. Assim, cabe ao denunciante responder civil e criminalmente por seus atos, conforme prevê a legislação vigente. Reafirmamos que a liberdade de expressão é um direito sagrado que deve sempre abarcar o direito à crítica legítima. Todavia, os excessos cometidos com má-fé e finalidade político-eleitoral não encontram guarida no Estado Democrático de Direito, impondo-se a responsabilização de quem busca criar factóides políticos em detrimento da verdade e da seriedade da gestão pública. Colocamos às disposições para eventuais crescimentos adicionais, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. O ofício 192/2025, também do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 120, por meio do qual Vossa Excelência solicita um envio de cópia da escritura e do registro imobiliário referente ao imóvel objeto do projeto de lei número 21/2025, cumpre-nos informar o seguinte. Encaminhamos em anexo certidão de matrícula número 35.029 do cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras, que trata do desmembramento da área de terreno situado na rua Vigilato Vilas Boas, especificamente a área B, com 330 metros quadrados, que é objeto do referido projeto. Quanto à escritura originária de doação, lavrada em 18 de setembro de 2007 e registrada em 1º de outubro de 2007, constando como doadores o senhor José Bonifácio de Alvarenga e a senhora Ana Rosa de Alvarenga, e como adquirente, o município de Jaci, informamos que, após buscas nos arquivos da administração municipal, não foi localizada a cópia do referido título. Contudo, entendemos que a certidão de matrícula supre a ausência de tal documento, que teria que ser objeto de um segundo translado perante o cartório de notas que a lavrou, gerando custos ao erário que julgamos desnecessários. Colocamos às disposições para eventuais diligências complementares, se fizerem necessárias, reafirmando nosso protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Nelson Francisco Galvino, Prefeito Municipal. E o ofício número 194, também do gabinete do prefeito, em cumprimento ao compromisso da administração municipal com a eficiência, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, informamos que está em fase de implantação em todos os veículos da prefeitura o sistema de gestão e monitoramento de frota, ferramenta que permitirá melhor controle e planejamento das viagens, acompanhamento de consumo de combustível, racionalização do uso dos veículos oficiais, aumento da transparência perante a população. Diante da relevância da iniciativa e da possibilidade de estender os benefícios também ao Poder Legislativo, vimos por meio deste solicitar a manifestação de interesse dessa presidência quanto à instalação do mesmo sistema de rastreamento nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Jaci. A adesão ao sistema permitirá uniformidade nos controles da frota pública municipal e reforçará o compromisso conjunto entre Executivo e Legislativo com a boa gestão dos recursos e a prestação de contas da sociedade. Colocamos à disposição para esclarecimentos técnicos sobre a implantação e acompanhamento do sistema. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. E em relação à pauta, consta aí para a segunda votação e redação final o projeto de lei número 18/2025, que isenta candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concurso para provimento de cargo efetivo nos poderes legislativo e executivo do município, de autoria do vereador João Batista. Está sendo apresentada uma emenda aditiva do vereador Gabriel ao projeto de lei número 20/2025, que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci e das outras providências, dando entrada para leitura e envia às comissões permanentes o projeto de lei número 23/2025, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos e dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício de 2025, e também está sendo apresentado um substitutivo ao projeto de resolução número 2/2025, que é o que dispõe sobre o pagamento de despesas de viagem para os vereadores da Câmara Municipal de Jaci e das providências, e o substitutivo apresentado está acrescentando parágrafo único à resolução 533/2012. Ele está em pauta para votação única. Então, senhor presidente, os projetos em pauta e comunicados.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais
da Câmara Municipal e aqueles que vão nos ouvir através da Rádio Jaci FM às quarta-feiras. Boa noite a todos, tenham todos uma ótima semana. Prezados vereadores, vereadoras, nós temos aí na casa hoje para a segunda votação, a redação final, o projeto de lei 18/2025, de autoria do vereador João Batista, que isenta candidatos que especifica do pagamento de taxa para participar de concursos. E está sendo apresentada aí uma emenda pelo vereador Gabriel ao projeto de lei número 20/2025, que institui o calendário oficial de eventos no município de Jaci e da Altas Providências. Então está sendo apresentada uma emenda que deve ir para votação na próxima reunião. E também aí está sendo enviado às comissões o projeto de lei número 23/2025, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal de Jaci. Esse também está sendo enviado às comissões para aparecer. Esse a gente já dá votação nisso para o pessoal, os vereadores dar o parecer. A gente já colocar esse projeto aí em votação na próxima reunião. E o projeto de resolução número 2/2025, que dispõe sobre os pagamentos de despesas de viagem dos vereadores da Câmara Municipal, está sendo apresentado um substitutivo à resolução 533/2012. Então, isso vai ser dado a votação hoje, é votação única, para regulamentar a questão de hospedagem e diárias de viagem da Câmara Municipal de Jaci. Senhores vereadores, foi feito aí um pedido, um requerimento pela vereadora Franqueline, direcionado à Polícia Militar, mais especial à Polícia Militar, aqueles que prestam serviço à nossa comunidade. Hoje a gente não tem nem pelotão, nem destacamento, mas o pessoal que presta serviço. E entrou em contato comigo o sargento, me parece que é sargento Henrique Luiz Vilas Boas, colocando à disposição dos senhores vereadores para uma visita lá na sede da Polícia Militar, aqui em Jaci, lá na entrada da cidade, para que os vereadores possam tomar conhecimento de como funcionam as câmeras de segurança do município de Jaci. Certo? Então, eles falaram que ficaram até satisfeitos da preocupação dos vereadores, né, em especial da vereadora Franqueline, com a segurança no nosso município. Né? Então, as câmeras não podem ser colocadas tudo à disposição, as imagens, as coisas, por questão de sigilo, de investigação e outras coisas mais. Mas ele se colocou à disposição e pediu para os vereadores se marcar um horário para que os vereadores possam ir lá na delegacia e conhecer como que funciona o trabalho e o monitoramento dessas câmeras. Algumas imagens poderão ser mostradas, outras não. Certo? Então, ele pediu para marcar um horário e avisar ele com antecedência e os vereadores. Então, eu vou pedir aí, eu vou deixar isso a cargo da Magali, viu, Magali? Para você entrar em contato com a Polícia Militar e marcar com eles um horário para que os vereadores possam ir lá. Essa semana o vereador João Batista vai viajar e eu acho que ele gostaria de ir. Então, vamos ver se a gente marca para outra semana, que aí o vereador João Batista já vai estar por aí. E você já combina com esse horário e já passou as horas, está marcado esse horário. Infelizmente, o vereador que não puder ir, né, a gente não vai ficar marcando para o horário que eu posso, o outro vereador pode. Então, você vai definir com ele um horário na outra semana, certo? Porque aí todos os vereadores, eu acredito que vão estar por aí. Né? A vereadora Franqueline, que é autora desse requerimento, desse pedido, ela, por questões profissionais, dá aula também lá. Depois você conversa com a Magali, fala para o horário que você não pode, essas coisas, que eu acredito que você vai ser a primeira da fila para fazer esse serviço. Tá bom? Então, eu vou deixar seu cargo, viu, Magali, a respeito dessa questão da visita lá na delegacia. E outra coisa, nós recebemos aqui um comunicado da prefeitura a respeito
da rastreabilidade nos veículos da prefeitura. Então, eu achei por bem também adotar essa medida aqui na Câmara para mostrar a transparência, porque se a prefeitura vai fazer, nós nos sentimos na obrigação de colocar essa rastreabilidade no veículo da Câmara. Né? Porque já pensou, a gente está fiscalizando o Executivo e a gente mesmo toma as providências daqui, então nós vamos colocar esse rastreador no veículo da Câmara, tá? Para mostrar mais transparência e também colaborar, porque quando a gente for cobrado da prefeitura, se eles vierem comentar alguma coisa com a gente também tem o argumento, não, nós implantamos também no veículo da Câmara. Tá? Isso vai para mostrar mais aí a transparência nos trabalhos dessa casa. Então, eu acredito que isso não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, vai mostrar que nós estamos trabalhando de acordo com o que rege os princípios constitucionais, né? Mostrando que essa Câmara trabalha com transparência e obedecendo os princípios constitucionais. Então, são coisas que a gente faz justamente para ajudar o desenvolvimento do nosso município. Eu enviei à prefeitura um ofício colocando eles e pedindo informações a respeito de uma denúncia que foi apresentada a essa Câmara, um pedido de informações a respeito da contratação da empresa que faz a limpeza, pública, limpeza dos logradouros públicos do município de Jaci. Alguma coisa a gente já sabia, né? A questão que foi subcontratada a uma outra empresa que é do município de Jaci. Então, eu recebi a resposta da prefeitura e ainda não analisei a resposta, não analisei toda a documentação, mas a lei permite a subcontratação, isso aí é público, notório, isso acontece nesse Brasil afora. Muitas empresas pegam serviço, por exemplo, vem uma empresa lá distante, chega aqui, ganha uma licitação, chega aqui, ela subcontrata uma empresa daqui para prestar o serviço, né, vereador? Aí contrata mais o pessoal daqui, até para questão de mão de obra, vai dar mais mão de obra para o município de Jaci. Mas isso não quer dizer que nós não vamos fiscalizar a atuação dessa empresa subcontratada. Vamos ver lá os limites legais, até onde foi. Vou analisar o processo licitatório, aquilo que foi feito, está tudo dentro da legalidade, e vou passar essa resposta que a prefeitura nos enviou. Já conversei com a Nelly, vai ser enviada ao Claito, que fez esse pedido aqui na Câmara, para que ele tome conhecimento daquilo que a Câmara também está fazendo. Mas eu não vou ficar só com a leitura do ofício que a Prefeitura mandou. Eu vou procurar me inteirar certinho de todo o processo, como que foi feito, o chamamento público, essas coisas a gente tem que tomar tenência nisso para saber se está tudo dentro da legalidade. Eu acredito que esteja, então, mas só espero que essa empresa faça o serviço de acordo com aquilo que a população do nosso município merece. Outra questão, eu vou pedir aos senhores vereadores, nós estamos fazendo aí uma revisão do nosso regimento interno. Tem algumas coisas que precisavam ser mudadas, eu já dei uma olhada, o Nelson, o Ranieri, a Magali, o doutor Edmilson que está olhando, eu vou pedir os vereadores também dê uma olhada também no regimento. Se tiver alguma coisa, às vezes a gente passa por cima de alguma coisa. Quero ver se na próxima reunião a gente já dá entrada nesse projeto para a gente votar um novo regimento, aprovar um novo regimento da casa. Eu fiz questão, eu gosto muito de analisar, ver aquilo, mas a gente não sabe tudo. Algumas coisas, às vezes tem alguns pequenos detalhes que a gente passa por cima, tanto eu, o doutor Edmilson, os funcionários da casa, os vereadores, às vezes, tem alguma coisa que os próprios vereadores querem colocar no regimento, para clarear mais ainda o regimento. Então, eu vou pedir aos senhores vereadores, se puderem, dar uma olhada aí no regimento interno, se tem alguma coisa que querem que modifique, troca uma ideia com os funcionários, com o doutor Edmilson, ou comigo mesmo, para a gente ver o que pode ser feito. Porque esse regimento interno já é bem antigo, foi feito quando eu fui vereador nessa casa, o doutor Edmilson foi quem me ajudou, né, doutor Edmilson? Então, tem muitos anos, e na época ele me ajudou, a única coisa que ele cobrou foi meu muito obrigado, né? Foi isso, ele nem advogado aqui em Jaci não era, mas era conhecido da gente, havia trabalhado aqui, eu fui diversas vezes em Tumirim, na casa dele, né, a gente discutia essas questões desse regimento interno. E agora, por obra do destino, está aqui hoje o doutor Edmilson de volta, e eu também, o vereador Luiz Rogério também era vereador comigo na época, né? Então a gente está tentando aí melhorar esse regimento interno. Então, às vezes algum vereador tem alguma coisa para acrescentar nesse regimento, ou retirar alguma coisa, né? A gente vamos tentar ver, eu quero ver se até a final de novembro a gente consegue fazer as alterações necessárias para que a gente tenha um regimento mais perfeito, mais aperfeiçoado, né? Para ajudar no trabalho dos seus vereadores. Da presidência hoje era só isso. Eu agradeço a todos, tenho todos uma boa noite. Com a palavra, vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Ah, gente, me permite, o vereador Júnior, eu esqueci, né, na hora da minha fala, na nossa próxima reunião, que vai ser no dia 13, nós vamos receber aqui a presença do secretário de saúde, o Rodolfo. Ele vem aqui prestar alguns esclarecimentos, algumas informações a respeito do funcionamento da Secretaria de Saúde. Então, a população fica convidada a participar também da reunião. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que repasse aí para os senhores vereadores, para que a gente possa fazer os questionamentos necessários ao secretário de saúde, Rodolfo. Desde já agradeço ao Rodolfo, já se colocou à disposição. Então, na nossa próxima reunião, dia 13, próxima segunda-feira, ele estará presente aqui na casa. Com a palavra, vereador Júnior.
Obrigado, presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar os demais vereadores, vereadora Fran, população que vem nos visitar sempre, o Sr. Gonçalo, o Didi, os servidores dessa casa, o Dr. Edmilson, a população de Jaci que nos assiste pelo YouTube, Facebook e que vai nos ouvir pelas ondas da Jaci FM. Meu cordial boa noite. Presidente, começar minhas palavras falando do Outubro Rosa, né, vereadora Fran? E da sua importância, né, na conscientização da nossa população em geral, não é só sobre o câncer de mama feminino, porque homem também tem câncer de mama. É muito raro, mas tem. Então, nós temos que ter muito cuidado, fazer o autoexame, procurar a unidade de saúde em caso de dúvida, né, vereadora Fran? Que é muito importante. Presidente, eu fiz uma indicação também que, por motivos de saúde lá da minha família, eu não tive tempo de encaminhar para a Câmara para pautar nessa reunião. Que a solicitação da implantação de uma unidade móvel da saúde da mulher, tendo em vista que hoje nós temos um ônibus, né? Então, fazer um dia ou uma semana, presidente, de um evento falando, evidenciando, né, o Outubro Rosa, vereadora Fran. já que nós temos o ônibus rosa, né? Então, a gente pode utilizar ele para trazer as mulheres que queiram fazer parte do projeto para vir até a unidade de saúde, para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, né? Porque nem todo mundo sabe, né, fazer o autoexame, não sabe as características que tem um câncer de mama em estado inicial ou já avançado, como temos aqui no nosso município. Então, presidente, essa indicação visa realizar exames preventivos com destaque para o rastreamento e prevenção do câncer de mama. Mais uma vez, não é só feminino, também tem câncer de mama masculino. Consultas médicas e de enfermagem voltado para a saúde da mulher. Palestras educativas sobre a prevenção de doenças e promoção do bem-estar. São algumas coisas, presidente, que está na indicação aqui via ofício. Solicitarei a Vossa Excelência para colocar na próxima pauta. Não posso deixar de falar também, né, do próximo domingo, que é Dia das Crianças, né? E é uma data muito importante, tanto para as nossas crianças, né? Também para quem é católico, que comemora o dia da Nossa Senhora Aparecida. Presidente, Vossa Excelência estava falando, né, da importante visita do secretário Rodolfo nessa casa. Veio uma pessoa aqui antes da reunião, presidente, pedindo ajuda, né? Porque ela sofreu o início de infarto, né, essa semana, e ela precisa de uma consulta e de um cardiologista de uma forma mais urgente, presidente. Então, essa pessoa veio rogar aos nobres pares para que ajudemos, né? Fazer uma força lá na secretaria ou de outra forma para ajudar ela, presidente, essa pessoa. Depois eu posso até passar o contato para os demais vereadores. Então, como essa casa é um colegiado, então eu trago a demanda desse cidadão a todos os vereadores. Presidente, Vossa Excelência leu, né, ofício mandado pelo Executivo sobre o rastreamento. Eu vejo que é necessário, né, tendo em vista que nós temos que monitorar mesmo os carros de viagem, bem como o carro da Câmara, mais ainda, presidente, o carro do gabinete do Executivo, tendo em vista que não é só ele que anda nele, presidente. Então, ele que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Porque não sabemos, doutor Edmilson, para onde está andando esse carro, né? Então, realmente, esse ofício que o prefeito mandou para essa casa é de suma importância, tendo em vista que o carro do gabinete do prefeito também tem que ser monitorado, como os outros.
Ô, Juninho, aqui o vereador Gabriel falando também, sempre eu debati aqui. Os carros da saúde manter no pátio, tá lembrado? E uma, Juninho, eu já estou vendo vários motoristas, tipo assim, contratados, pilotando um carro aqui da saúde. Isso aí eu acho que com o vereador, isso aí é errado.
Vereador Gabriel. Mas agora, tendo, né, essa transparência de rastrear os veículos oficiais, tanto do Executivo quanto da saúde, quanto do Legislativo, eu vejo que agora nós vamos ter uma transparência maior e vamos ver, presidente, que o Executivo vai diminuir muito o gasto com a gasolina, né? Então, parabéns, prefeito Nelson, Vossa Excelência tem o apoio deste vereador quanto a esse ofício que Vossa Excelência encaminhou para a Câmara. Presidente, para fechar, né, semana que vem eu não posso deixar de falar, né, vereadora Fran? O dia dos professores também, né? Então, a gente vai ter a reunião, né? Mas, de antemão, vou deixar lembrado aqui. Presidente, só para fechar, a resolução de número 2 de 2025, presidente, eu quero deixar uma alusão aqui, presidente, no qual eu sou muito a favor dessa emenda aí que o senhor fez, né? Sobre o Airbnb, né? Porque quando os vereadores viajam, nós temos que apresentar uma nota fiscal, né, vereador João Batista? E com isso a gente não pode ter os trabalhos aí, o serviço do Airbnb, no qual ele fica muito mais barato, então vai economizar muito mais para a Câmara, né, do que com hospedagem em hotel. Eu falo, a Magali, que é prova viva disso, eu tenho gasto mesmo, quando eu saio, com o transporte, né, e com a hospedagem. Porque eu não tomo café da manhã, costumo não almoçar, então eu só como à noite, né? Por isso que sou magrinho. Mas eu costumo só comer à noite, né? Então, vejo, presidente, isso é muito importante. Entretanto, presidente, eu sou contra fazer igual à prefeitura. O vereador, ele sai e não precisa de prestar conta. Eu acredito que a gente tem que prestar conta, presidente, para realmente o que foi gasto, a gente colocar no portal transparência. Porque aí eu vejo que nós vamos ser mais transparentes ainda com a população. Tendo em vista que, quantas vezes aqui nessa casa, presidente, foi criticado as ações do executivo quando fala em viagem. Aí essa casa vai fazer a mesma coisa? Eu não acho certo isso. Eu acho que tanto o executivo quanto o legislativo tem que prestar contas, sim, e devolver o que sobrou. Principalmente o executivo, que já teve um gasto astronômico com isso. Então, presidente, eu já coloco aqui o meu voto contrário à resolução. Agradeço a vossas excelências, principalmente agradeço o povo que nos assiste, que paga os nossos salários rigorosamente em dia. Que Deus abençoe cada um, o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um. Obrigado, presidente.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora Fran, todos que nos assistem, nos acompanham, seja de forma remota, você que está aqui presente, senhor Edmilson, todos os secretários dessa casa, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, estar representando a população de Jaci, é uma coisa que eu amo. Obrigado, senhor presidente, por me esperar para voltar de viagem, para estar acompanhando o serviço da polícia lá, acerca das câmeras. Importante estar presente, conhecer lá o destacamento e para mostrar para a gente também como que de fato funciona o monitoramento da nossa cidade. Sabemos que existem certas situações que tem que ter toda a cautela, todo cuidado, então não pode qualquer imagem ser vazada para não atrapalhar as investigações. Agora falando sobre isso, senhor presidente, eu comentei com alguns vereadores aqui, eu fiquei chateado. Nesse sábado aconteceu algo muito ruim ali na praça central da cidade. Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem se comportar como pessoa. Quando se tem uma festa na cidade, quando se tem um show, às vezes o empresário investe um dinheiro para poder trazer entretenimento, o pessoal curtir, movimentar o comércio local. Tenho certeza que o responsável desse evento não tem nenhuma responsabilidade em atos de terceiro. Mas é o que aconteceu, que houve, senhor presidente, uma briga muito grande ali na praça, onde um dos indivíduos entrou no estabelecimento da minha esposa ali em frente à praça, onde começou, tipo, teve muito risco de morte lá mesmo. Tentativa de homicídio, né, lesão corporal, né, e eu fiquei muito chateado com isso.
Que dia foi isso, vereador?
Foi nesse sábado, né, e conversei com algumas pessoas, orientei que isso não se deve fazer, só que há um agravante nisso, né, porque lá a gente já tinha encerrado as nossas atividades, já eram 11 horas da noite. Muitas pessoas não sabem, minha esposa está grávida, ela começou a passar mal. Eu não vim, a primeira vez que estou vindo à pública falar sobre isso. E tinha minha sobrinha também, de 5 meses, lá, presente. E foi um negócio terrível, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E a resposta vai ser o seguinte: amanhã eu estarei lá em Brasília para poder correr atrás de recursos com o senador Carlos Viana, a qual eu tive a oportunidade no ano passado, senhor presidente, dele estar me apresentando como pré-candidato a vereador, e eu estarei buscando recursos para poder tentar tirar o máximo possível dos jovens das drogas. Onde eu estarei pedindo uma emenda para o ano seguinte, um recurso de 300 mil para a construção de uma quadra, para que essas pessoas possam estar praticando esporte, mas entender da importância da segurança também do nosso município, que essas câmeras são muito importantes, e as polícias teve acesso a essa briga que teve nesse dia. Então, tem certas coisas que não vai ser mostrado por questão de investigação. Então, a minha resposta vai ser através do trabalho, porque sabemos que estamos numa camada bem abaixo do que começa tudo lá em cima. É uma pirâmide. E nós, como os representantes do povo, o que eu posso fazer é poder correr atrás de recursos, poder conhecer a... Não sei se é a palavra correta, eu esqueci, é a Secretaria da... Ministério, né, da Defesa, lá do... Segurança Pública lá, aproveitar, conhecer também, fazer novas pontes para poder trazer benefícios para o nosso município. Eu estarei viajando lá para fazer esse curso e mais através dessa emenda. Eu acho que esse curso vai ajudar bastante, onde, de hipótese alguma, eu iria abrir mão, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito para eu poder representar de uma forma mais técnica e objetiva a população de Jaci. Mas eu deixo o meu repúdio aqui acerca das violências que têm ocorrido. Falo para esses jovens de hoje que esse mundo não compensa. Eu falo isso porque quando eu perdi um irmão aos 23 anos de idade, em 2017, não tem muito tempo. A gente sabe o sofrimento de uma família, a gente sabe o sofrimento de um irmão, de perder um ente querido, por pouca coisa. Tivemos a infelicidade de até hoje não ter encontrado o corpo do meu irmão, onde ele deixou 2 filhas. Então, quando eu vejo isso, passa um filme em minha mente, quando se trata de violência, esses jovens que precisam de atenção e, principalmente, as pessoas de bem, de proteção.
Uma parte, vereador.
Sim.
Vereador João Batista, na semana passada, nós tivemos aí um movimento na escola Maurício Záquia, de alunos com arma branca dentro da sala, dentro da escola, dentro da sala de aula. Então foi preciso da presença da polícia militar lá para acalmar os nervos lá. Então, essa questão de violência está chegando a um limite que está ficando insustentável. Os próprios setores de segurança pública do país não estão dando conta. Esse caminho, esse mundo, como Vossa Excelência disse, para onde as pessoas estão caminhando, está acabando com a juventude do nosso país. Então, eu espero que essa sua ida em Brasília, que Vossa Excelência possa conseguir alguma coisa, e apesar que Vossa Excelência vai viajar, Vossa Excelência que vai encontrar, talvez encontrar com o senador Carlos Viana, uhum. Eu vou pedir aí os servidores da casa, nós vamos fazer um ofício, uhum. Depois a gente encaminha para a Vossa Excelência, uhum.
senhor levar em nome da Câmara Municipal de Jaci um pedido a ele para que olhe para o nosso município, que ele consiga transferir recursos na ordem da segurança pública para o nosso município. Nós vamos encaminhar esse ofício a Vossa Excelência, tá bom? Para que esse a gente consegue fortalecer mais ainda essa sua intenção.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu falo isso porque, sabemos que nós iremos envelhecer e nós iremos ficar vulneráveis se a situação continuar a piorar. Então, nós devemos fazer políticas públicas para o futuro, para a nossa geração. Nós fazemos através de políticas públicas. Então, nós somos, sabemos que existe hierarquia, existe competência municipal, estadual, federal, mas nós precisamos sempre fazer a nossa parte acerca disso. Eu estou usando essa tribuna para poder levar isso para toda a população de Jaci, o que está acontecendo, e pedir para os nossos jovens pôr a mão na consciência, dar valor à vida, amar a si próprio, amar o próximo como a ti mesmo, como a Bíblia diz. Finalizando essa parte, senhor presidente, fico muito feliz acerca da primeira votação que teve semana passada, causou um grande impacto positivo em nossa região, acerca da isenção da taxa de inscrição para concurso público. Algumas pessoas mandaram foto para mim, falando, olha, eu fiz minha parte. Isso é mostrar que realmente esse projeto é importante. Ontem teve destaque no Jornal de Lavras, hoje a vereadora Fran falou que passou também ouviu na Rádio Cultura. Eu não tive o conhecimento, foi através dela. E eu fiquei muito feliz que a nossa cidade, esse projeto, tem alcançado a nossa região. E eu tenho certeza que, através disso, alguns outros vereadores de outros municípios pediram o modelo do projeto para poder aplicar em seus municípios, para poder estudar e poder colocar para votar. Então, eu fico lisonjeado, fico feliz, mas quero destacar que isso não seria possível se não fosse um trabalho em conjunto dessa casa, e eu tenho certeza que irá gerar muitos frutos. Uma situação que está ocorrendo também sobre... teve um aumento todo ano, ou às vezes no mesmo ano, tem aumento na tarifa de ônibus. Seja por questão de combustível, seja por questão da inflação, mas o que não muda é a qualidade do serviço. As pessoas têm reclamado muito que o ônibus lotado, a gente sabe que a questão do DR é de esfera estadual, mas a gente podia... a gente viu que não teve muito efeito, a gente manda ofício, mas no meu pensamento eles pegam esse ofício e jogam para o lado. Entendeu? Então, nós precisamos dar uma resposta para que a população de Jaci possa ir para Lavras e trabalhar com mais segurança, com mais conforto e um preço justo. Porque não adianta você pagar um preço abusivo e você não ter segurança nenhuma, você não ter qualidade, está vindo calor e as pessoas estão se espremendo dentro do ônibus. Então, eu acho uma falta de respeito às pessoas que usam esse meio de locomoção. Para finalizar, senhor presidente, é muito importante fazer a manutenção do regimento interno. Sabemos que as coisas mudam, as leis mudam, e nós precisamos acompanhar essas mudanças e para poder aprimorar e atender a população de uma forma mais técnica e objetiva. Uma coisa que é simples, mas vai surgir mais outras ideias, porque fui pego aqui, fiquei sabendo hoje, através dessa alteração, já vou estar dando uma examinada. E uma das primeiras coisas que eu estava até brincando, foi a primeira coisa que eu quero colocar no regimento interno, senhor presidente, é a votação eletrônica para a ordem de chamada. Então, eu acho de suma importância isso, a gente acompanhar a tecnologia. Eu tive experiência de lá em Belo Horizonte, em algumas outras câmaras, câmara municipal, e é dessa forma. Então, isso é porque está no regimento interno. Então, a gente pegar o que é bom, aplicar para surtir melhor efeito. Tá bom? Mais uma vez, eu agradeço. E é isso.
Obrigado, vereador João Batista.
Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso advogado, funcionários da casa, senhor Didi, que Gonçalo também, que está aqui presencialmente. A gente agradece a presença e pede que a população também não só acompanhe nas redes sociais, mas que possam vir aqui, que é muito importante, né, a participação da população presencialmente. E também boa noite para aqueles que não podem estar presencialmente, fazem questão de estar acompanhando no YouTube, Facebook, ouvindo na rádio às quartas-feiras. Então, boa noite. E essa participação é muito importante para a gente. E eu falo que essa participação também, ela gera, ela é importante porque aí o cidadão lá que está ouvindo ou está aqui presencialmente, dá sugestões, fala o que está precisando, porque aí a gente vai e corre atrás, né? Começando, falar, né, gente, que tem um ano, agradecer que tem um ano que nós fomos eleitos, né? Fez um ano da votação, então, assim, a gente agradece, eu falo a gente porque eu sei que todo mundo é grato, porque cada ano que passa, cada eleição que passa, o povo está muito, assim, o povo está desacreditado, né, da política. Então, a gente sendo eleito é uma forma de ver que a população confia, né, e espera que possamos dar credibilidade para essa política que está tão descredibilizada. Então, assim, muito obrigada. Espero poder trabalhar e continuar trabalhando para que a população esteja satisfeita com o trabalho e com o nosso trabalho. Também aproveitando, né, esse projeto que o nosso colega João Batista fez, eu falo que isso também é muito importante, que a nossa Câmara fica sendo modelo para outras câmaras. Então, isso é muito bom para o João, o que fez esse projeto, e para a gente, que está nessa gestão junto com ele, que votamos a favor disso, que a gente pegar exemplos de outros lugares e sermos exemplos também. Isso é muito bom. Agradecer também, né, o Sargento Vilas Boas por ter entrado em contato com o nosso presidente. E a gente sabe dessa importância, tanto eles da segurança pública e nossa de estar fiscalizando também. E numa dessas, eu não sabia, né, ouvi agora o João falando, que essa segurança, a gente tem que lutar por ela, sim, porque acaba quem não tendo nada a ver saindo prejudicado. Numa briga, um que não está na briga, está lá, acaba sendo atingido sem estar participando, sem saber o que está acontecendo. Então, o que a gente puder fazer também pela segurança da nossa cidade, isso é muito importante. Então, a gente vai ser muito importante essa nossa ida lá, né? E continuo a gente firmando essa parceria, tanto com a polícia daqui, né? Não é um destacamento. Como que é? Não é destacamento, né? Porque até a gente já havia falado há uns meses, quando a gente foi na troca de comando, não tem mão de obra para que venha mais policiais. Está tendo concurso, começou acho que semana passada, semana retrasada, mas uma turma abriu o edital do...
Abriu o edital, inclusive estava até conversando com o seu menino, que ele trabalha comigo lá na barbearia, para a gente estudar junto para esse concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais.
Isso mesmo, e assim... Então, assim, é para que os jovens, né, também se interessem para essa segurança pública que a gente precisa. E cada vez mais está escasso. Na época lá da troca de comando, o comandante atual, naquele momento, falou que estavam saindo para a reserva 25, né, e que estariam entrando... É uma coisa assim, tá vendo, saindo 40 e entrando 25. Então, assim, como se diz, a conta não fecha, né? Sai mais do que entra. Então, a gente precisa também reverter, assim, criar políticas, né? Para que esse número aumente. Não só para a nossa Jaci, não só para nosso estado, mas a gente sabe que isso é geral, né? E que bom, né, que o secretário vem aqui no dia 13, na nossa próxima reunião. A gente agradece porque é um assunto que é chato, igual a gente falou que toda vez vem falando de remédio, exame, mas só que é um assunto que sempre a gente é procurado por isso. Essa semana também, uma pessoa me procurou falando que começou um tratamento que não é um tratamento comum. Começou e a Secretaria de Saúde estava custeando esse tratamento, e é um tratamento, né? Ele precisa continuar. Só que precisava, acho que depois de 2 meses, agora já tem 4 meses que não está sendo custeado isso, então, e a pessoa precisa que dê continuidade. Então, a gente, assim, como que bom, né? Igual semana passada o senhor presidente também falou que a folha de pagamento está no a porcentagem ideal, né? Até menos do que podia. Então, a gente tem que ver como que faz, se pode tirar de algum, não sei, suplementar na saúde, ver alguma forma. Igual eu falo, não sei, a gente fazer uma indicação para ter um, fazer um projeto para esses exames, zerar essa fila, fazer um mutirão, uma coisa para dar, porque sempre tem um que fala assim, nossa, meu exame está lá há tanto tempo. Nossa, a gente sabe que tem uma, o secretário sempre nos, a gente, toda vez que eu falo com o Rodolfo, ele sempre está pronto para nos ouvir, tudo, mas tem coisas que ainda estão paradas e a gente precisa ver o que está acontecendo. E também, né, essa semana eu vi que o pessoal também falou que o Lucas, que trabalhava diretamente com o Rodolfo, saiu. A população reclamou muito. Falou que, não sei se colocou alguém no lugar, até me desculpa se eu estou falando assim, mas é porque o pessoal fala que ele era muito bom, muito atencioso. Então, era aquela pessoa assim que a gente chega, igual a gente já falou também, a gente chega num ambiente público, principalmente na saúde, a gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem acolhido, porque a gente vai lá porque a gente está em uma situação que não é boa. Então, a gente precisa ser acolhidos. E o Lucas fazia isso à população. Então, não sei por quê que ele saiu, mas não sei se tem uma pessoa no lugar, mas que ele era uma pessoa de suma importância na secretaria, porque todo mundo gostava, e que também fazia, corria atrás de tudo para a população. Então,
vereadora Fran, essa questão da saúde é uma questão muito complicada. O vereador Júnior falou que teve uma pessoa aí que procurou com um princípio de infarto, teve um princípio de infarto. Então, essas coisas não podem esperar. Isso, a pessoa que sofreu um mal súbito desse aí precisa de ter um atendimento imediato.
De prioridade.
E a gente tem alguns exames aí que estão sendo protelados, né? Está demorando para sair. Então, que seja feito aí assim, como a excelência falou, um mutirão, tentar resolver, ver com CISLAB o que pode ser feito, né? Esses exames mais urgentes que sejam realizadas aí o mais breve possível, né, para não ficar esperando. Então, o Rodolfo vem aqui na próxima segunda-feira, vamos fazer alguns questionamentos aí para ver se a gente consegue ajudar para tentar resolver essas questões.
Isso. Obrigada, presidente. E é por isso que eu falo que a saúde, como, né, todo falou, é o carro-chefe. Não adianta a gente querer promover cultura, essas coisas, se a saúde não está legal. Então, a saúde, eu falo assim, que é a família, é tudo. Sem a saúde, nada, todo mundo fica desestruturado. Então, eu acredito que a cidade, né, o governo que prioriza a saúde, ele é muito feliz, né, por isso. Então, a gente faz de tudo para que isso seja feito. A gente está aqui para ajudar, a gente não está, a gente está cobrando, sim, mas a gente está para ajudar, para dar alguma solução. Porque se é uma coisa que toda semana a gente fala, é porque é uma coisa que lembra a gente, né? Porque o que está tudo bem, as pessoas até nem falam. mas o que não está bem, a gente não tem como colocar uma viseira. Então, a gente precisa ver o que, que a gente pode fazer para que a nossa saúde, a gente não consiga vir aqui falar que tem exames ainda para ser feitos, né? algum tratamento, mas que sejam menos, que tem que ver principalmente essas coisas de tratamento também, né? Se é um tratamento, se começou, precisa terminar. Porque senão aí não termina, o que, que acontece? Volta, estaca zero, aí tem que começar de novo, já é um gasto a mais, né? Então a gente tem que priorizar isso sim. E... peraí, o que, que eu ia falar do... fugiu, fui falar isso. Não, eu vou falar também. Não, mas isso que a gente... é a prevenção, né? E a prevenção é o melhor remédio, porque igual essa pessoa, né? Não sei o caso, mas não sei se ela já estava esperando um exame, não fez esse exame, não teve a consulta e chegou a um infarto. Quem sabe se ela tivesse sido diagnosticada, tivesse feito um exame, não teria chegado a esse ponto. Então, a gente precisa prevenir.
Vereadora Fran, é onde faz jus, né, a indicação que eu fiz o mês passado sobre o Setembro Vermelho, né? Se tivesse tomado algumas providências nesse sentido, que ainda há tempo de tomar, né, essas providências, acredito que vai amenizar muito essas incidências aí, os números, de aumentar os números, né? Obrigado.
Isso é igual, eu que agradeço. A gente tem um mês específico de conscientização, mas é o ano inteiro para estar fazendo, né, programas e estar solucionando a causa. E, né, e falando do Outubro Rosa, o Juninho também falou hoje, eu acho que a gente tem que pedir na secretaria ver o que, que de política que eles têm lá, de programação, de o que, que eles estão pensando, o que, que eles vão fazer, né? Pensando não, o que, que eles vão, as ações que serão feitas para a gente poder adequar as nossas ideias a essas ações que já são feitas no nosso município. A gente sabe que já tem, mas a gente precisa melhorar até mesmo também, né? O senhor presidente, o senhor falou semana passada, foi muito feliz também na fala que pelo menos no mês de outubro, para a gente ver também, fazer uma indicação, ou se não na segunda-feira perguntar ao Rodolfo, quantas mamografias são feitas por mês. E se em outubro, pelo menos, igual a gente, não é só outubro, mas assim, como é um mês específico, pudesse dobrar, ou se não triplicar, esses exames, para a gente ver, porque é uma maneira também da gente estar conscientizando e colocando a mão na massa, né? Não só conscientizar. Para a gente ver o que, que eles estão fazendo, igual o Juninho falou de palestras, essas coisas, ver se já tem, pode ser que já tenha essas ações, só que não são divulgadas. Então, divulgar mais, tem o ônibus rosa, ter mais acesso, que as pessoas tenham acesso, tipo, o ônibus vai lá, busca as pessoas. Aí a gente precisa entrar em contato com a secretaria, com a Secretaria de Saúde para a gente estar colocando essas ideias em práticas, né? Eu ia fazer uma indicação também, hoje não deu tempo, vou fazer semana que vem, que o pessoal comentando, a gente falou também semana passada das estradas, né? Que agora precisa de colocar o cascalho, que tava, parece que já está chegando a chuva e que está tendo uma... já tem bastante cascalho aí, né? Para ser espalhado. Já, então, porque o pessoal do Charneca, né? Ficaram muito felizes da máquina ter ido lá, tudo, mas pediram um cascalho também, porque falou que já tem umas estradas aí que estão boas. Falou que para indo lá para o Capivari, que a estrada está muito boa, e para ver se a gente consegue ampliar esse trabalho aí. E para finalizar, né, o Juninho também falou Dia das Crianças domingo, e já começou hoje nas escolas a Semana da Criança, já parabenizando, né, todos os profissionais envolvidos, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, porque a programação da Semana da Criança nas escolas está sendo, assim, muito boa. Hoje, da creche, as crianças foram numa casa de festas, né, onde que é como se eles estivessem numa festa, além de brincar, tem tudo que tem numa festa. Então, assim, é uma iniciativa muito boa e essa preocupação com essa semana que antecede o Dia das Crianças e valorizar as nossas crianças e dar uma diversão para elas, que elas merecem, né? Eu falo que as crianças é o nosso futuro. Então, a gente fica muito feliz com essa programação que está sendo feita e tomara que durante a semana que seja melhor ainda. E a gente sabe que vai ser, a programação está muito boa. Muito obrigada, boa noite.
Obrigado, vereador Franquelini. Vereador Roberto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, servidores dessa casa, nosso jurídico doutor Edmilson. Boa noite a todos aí que estão aqui presentes, ao Didi, como sempre, né? A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pela rádio, nessa semana com a bênção de Deus, né? Falando aí do Outubro Rosa, sobre a prevenção, né? E o diagnóstico precoce do câncer, né? A gente fala que tem as datas comemorativas, né, vereadora Fran? E tem que ter essas datas também para mobilizar e conscientizar a população, né, da importância. Porque, conforme você até falou, é todos os dias que se faz essa prevenção. Mas a gente é importante ter essas datas para reforçar mais ainda, né? Para mobilização. E que eu falo, a gente deve sim amar, gostar do próximo, mas primeiramente você tem que gostar de você, né? Não adianta nada. Se você não estiver bem, não tem como você fazer o bem para a pessoa, para o próximo, né? Então essas datas são muito importantes. Também semana dos professores, né? Parabenizar também, né? Vereador Juninho, os professores que eu sempre digo que sem eles não haveria nenhuma profissão, né? E aproveitando e já levando para o lado da questão que o vereador João Batista falou aqui, eu fico muito preocupado, principalmente na nossa cidade, que está um caos nas escolas, onde os professores estão passando muita dificuldade mesmo. Aqui na nossa cidade a gente vê que teve caso de alunos tá levando armas brancas, levando leite, facas, né, senhor presidente? Para dentro da sala de aula. Então, não é só a segurança dos nossos filhos, dos outros alunos, também a segurança dos professores na sala de aula. Então, eu acredito, vereador João Batista, com esses projetos, esses intuitos, conforme você até falou, a gente vem lá de cima, mas a gente tem que sim fazer essas parcerias, correr atrás, para a gente trazer mais segurança para a nossa cidade, que infelizmente a realidade da nossa cidade está bem crítica. Não adianta a gente tampar os olhos e fingir que não está acontecendo. Onde a gente se depara aí com, principalmente os jovens que infelizmente a lei, né, não tem como, não ajuda, né, vereador? Então a gente fica preocupado com as crianças, com os professores na sala de aula, né, vereadora Fran? A gente vê aí que é uma profissão que não é valorizada, infelizmente não é valorizada. E é uma profissão, eu falo que não se compara com uma de um policial, né? Mas não fica muito atrás também não, né, vereador? Porque hoje, infelizmente, o jovem você não pode falar nada com ele.
Uma parte, Roberto. E era uma profissão que não, ninguém nunca ia imaginar que ia chegar nesse ponto, né? Que, assim, pelo que a gente escuta, antigamente, no meu tempo, o professor olhava, ele já era respeitado, ele já era tido, assim, a autoridade na sala era ele. Mas hoje em dia, a gente nunca ia imaginar que um professor ia correr risco de vida na sala de aula.
Tá hoje, né? A situação tá crítica, né? É muito crítica. Agradecer também pela lixeira lá no bairro Ipiranga, já ajudou bastante, conversei com os moradores de lá e eu acredito que é o primeiro passo, né, para colocar mais lixeiras em pontos estratégicos da nossa cidade e trazer benefícios para a população. Também vem aí a dia 12 de outubro, né? É dia de nossa mamãe, Nossa Senhora Aparecida, e das nossas crianças, né? uma data que tem um forte simbolismo, né, nesse dia, no Brasil, né? Então, as nossas crianças que a gente mais preocupa, e também não só as crianças, os nossos idosos também, né? Eu falo que as crianças e os idosos que a gente tem que ter mais preocupação, né? E falar também, vereador Rogério, falar um pouco aqui, vereador Márcio, vereador Rogério, eu falo que aqui nessa casa somos 9 vereadores, independente de política, de opiniões, eu acredito que os 9 aqui foram eleitos através da democracia, né? Nada mais é que é o poder do povo, né? O que é a democracia? É o poder da população, poder de escolher seu candidato, onde ele acredita ser o melhor para defender. Defender seus valores, ideias, necessidades. Deve ser respeitada a vontade do povo. Deve ser respeitado a vontade do povo. Se vocês forem eleitos por vontade do povo, por votação, é a nossa democracia. Mas, infelizmente, no mundo que nós vivemos, tem pessoas que não querem arregaçar a manga e conquistar cargos, conquistar candidaturas. Então, me corrija, me perdoa se eu estiver errado, que eu sou novo na política, mas desde quando eu entendo por gente, mamãe falava, parentes, amigos mais inteligentes falavam, democracia, demoramos muito, passamos por dificuldades, isso a gente aprende na escola, onde a população teve que sacrificar muitos líderes, pessoas que morreram para que hoje tenhamos a democracia de poder sair e votar e eleger pessoas sérias, comprometidas para nos defender. Então, fica aqui a mensagem e o meu apoio a vocês, que não devemos desistir.
Permite, vereador. Eu fico lisonjeado de escutar essas palavras, onde todos que foram eleitos por vontade popular e o vereador Rogério passamos por uma situação que para mim foi desagradável, inédita, né? Mas assim, Deus mostrou que eu fui eleito por vontade dele e continuo sendo o vereador dessa casa. Mas tive que passar por uma situação que às vezes a pessoa que é desagradável, a pessoa quis às vezes assumir um cargo que às vezes vai chegar a vez dela, mas quis antecipar. Mas eu agradeço sempre as palavras. Obrigado.
São sinceras. E eu fiz questão de falar.
Roberto, sim. Permite uma parte também, da mesma forma que o Márcio expressou, o vereador Márcio. Eu também acredito que é isso, a democracia existe para isso e tem que se fazer valer o voto nas urnas mesmo, né? E a vontade popular. Então a vontade popular não pode ser mudada, senão deixa de ser democracia e vira ditadura, né?
Isso. E não pode, jamais.
Obrigado aí, senhor.
Vereador Roberto, o senhor me dá um minutinho?
Com certeza.
Indo de encontro com as palavras de Vossa Excelência falou de democracia, o Vossa Excelência falou sobre política. A política que eu vejo, né? A política ela é muito boa. A política ajuda a população, a política faz a cidade crescer, evoluir em todos os seus aspectos, né? O que atrapalha, vereador Roberto, e a população inteira, né, já está cansada, é de politicagem. Quando a gente coloca a política, né, à frente, vereador Roberto, tudo se resolve. Ou fica menos difícil, né? Mas agora, quando a gente vê que a politicagem está querendo imperar, aí é onde começa a dar tudo errado, a população fica desassistida, aí a gente vê que falta tudo para a população e a população exige o mínimo, no qual ela merecia quase o máximo, né? Porque o máximo é pouco, mas eu falo assim, vereador Márcio, 100% é só Deus. Nós mesmos não vamos conseguir fazer 100%, jamais, né? Mas a nossa população merece muito mais do que é oferecido, né? Então eu vejo que a politicagem acaba até mesmo com a democracia. Isso aí que nos deixa mais triste. Obrigado, vereador Roberto.
Eu que agradeço por enriquecer as falas. E, Márcio, Rogério, ainda bem que a gente tem, primeiramente, a Deus e a justiça, né? Eu acredito que é constrangedor, mas no final tudo dá certo, né? Não existe meio termo. Ou é ou não é, né, vereador Rogério? Então, volto a dizer aí, não vamos atrapalhar quem merece, não. Vamos batalhar, primeiramente, sendo pessoas melhores. Só assim a gente consegue conquistar a vontade do povo. Porque é fácil falar que, vou candidatar, mas não é assim, não. Primeiro você tem que ser uma pessoa do bem e ter a população do seu lado. Enquanto existir a democracia, não, nada vai nos afetar. Então fica aqui, minhas sinceras.
Obrigado, vereador. Obrigado.
Com as palavras. Vocês. Obrigado. Aqui agora, mas eu não poderia deixar de falar aqui, usar a casa para falar. Eu acredito que todos estão nos assistindo. Todos estão nos assistindo, nos ouvindo e pensam a mesma coisa.
Com certeza.
E lembrando aqui um velho ditado: o prego que se destaca é o que é mais martelado, né? Então vocês estão no caminho certo. Continue.
Estamos na equipe certa, né?
Vamos que vamos. Falar aqui também, para finalizar, senhor presidente, mais uma vez usando aqui a casa, né? Acredito que aqui a gente está para expor opiniões da gente. Sobre a questão das diárias, o vereador Juninho até comentou, eu acredito sim, vereador Du, sobre a transparência. Sou a favor da transparência. Questão de rastreamento dos veículos, se é para melhorar, para trazer transparência para a população, eu sou a favor. Desde que seja para todos, né? Eu acredito que lei, projeto tem que ser para todos, não exceção.
Vereador Roberto, permite uma parte na questão das diárias. Uhum. Antes de fazer o projeto, eu, presidente, né, estivemos lá na promotoria. Teve uma denúncia do prefeito lá com relação a diárias, e é legal as diárias. Então não tem ninguém que passando em cima de ninguém. Eu acho que está aqui. Aquele que viajar e sobrar um troquinho, dá para quem precisa. Às vezes alguém precisa, dá para ele melhor, eu devolvo para a Câmara, para quem quiser. Então eu acho que é legal. Tivemos na promotoria antes, né, de tomar essa atitude. E tomamos e creio que é atitude normal. Teve denúncia já, né, do prefeito lá na promotoria, e já foi arquivado o processo. Então eu acredito que seja normal e tranquilo. Obrigado.
Eu agradeço. Isso, eu acho que no mínimo a população tem que ter a transparência. Exemplo, eu tive em BH, eu juntei todos os meus...
Vereador vídeos. Roberto, oi? Só para contraditar, eu vejo que tudo a legalidade, mas será que a moralidade? É isso que a gente tem que ver. Porque nem tudo que é legal é moral. Nós estamos falando aqui do dinheiro do povo. Nós estamos falando aqui do seu dinheiro, do dinheiro do duro. Estão falando aqui do dinheiro do povo. Porque se nós vamos fazer algumas coisas, né, para diminuir os gastos, então a gente tem que pensar em tudo para não ficar algumas coisas falhas. Porque senão a gente puxa para o nosso lado e abandona o resto. Né? Então eu acho que esse dinheiro tem que voltar, já que quer devolver para os cofres públicos, para gastar na saúde, na educação. Então, eu vejo que realmente não há ilegalidade se há liberação do Ministério Público. Mas será que há moralidade para isso? Nós estamos querendo até rastrear o carro para acabar com algumas ilegalidades, né? Se há. Mas, então, algumas coisas a gente tem que ver, porque não pode ter dois pesos, duas medidas. Uma coisa a gente abre demais os braços, outras coisas a gente fecha demais. Então a gente tem que ter um cuidado nisso aí. Obrigado, vereador.
Com certeza, vereador Juninho. Sou a favor da transparência. Para encerrar aqui, fica a minha opinião sobre tal. Sou a favor da transparência com a nossa população. E quanto mais informações a população tiver e faça acesso, principalmente hoje com a era da tecnologia nas redes sociais, eu sou a favor. No mais, muito obrigado a todos, obrigado por todos que estão aqui presentes, a quem nos assiste, que Deus abençoe a nossa semana.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, seu amigo jurídico Tante Mills, cruzeirense, nossos colaboradores da casa, nos assiste aqui. Quero começar minhas palavras, dando continuidade que a Fran falou, vereadora, parabenizando essa Valéria sobre a semana que agora está acontecendo, as crianças, onde nossos pequenos estão participando de eventos, né? Estão sendo contemplados como visitas em cinemas e outros lugares. Parabéns, a gente tem que falar o que é verdade. Isso sim as crianças vão levar, além disso, lógico, essa lembrança que tem muitos que não conseguem e nem pensaria em passar com um prazer de estar lá brincando com seus coleguinhas em parques, cinemas. Parabéns, Valéria, e todos os professores, é lógico, no nome do Valéria, falei todos, a escola, todos participaram desse
vereador Marcos, momento. Vereador Vossa Excelência falou aí que crianças que nunca saíram, né, não têm condições. É, na mesma linha, eu vou no projeto da Tieta, por exemplo. A Tieta tem muita gente que conversa comigo e fala que não conhecia ainda a Orla, a Ilha Brasil, pois presidente. É. Então, não conhecia que é lá de lá. Conheceu depois do projeto da Tieta. Obrigado, vereador Márcio.
Eu agradeço. Sobre a questão também agora do outro Rosa, eu tenho uma mensagem também aqui que deixar para todas as mulheres, porque é um mês que se destaca, que cobra, né, para que as mulheres tenham mais acesso a esses exames. Então, a verdade é simples, é prevenir e salvar vidas. O laço não é apenas um símbolo, ele representa coragem, esperança e amor à vida. Aqui em Jaci, cada exame usado, cada mulher que cuida, é uma vitória da nossa comunidade. As mulheres de Jaci, façam autoexame, procuram exames preventivos e não deixe o medo vencer. Homens, estejam presentes. A luta pela saúde das mulheres é de todos nós. Que outubro rosa seja mais um mês, que seja compromisso diário com a vida, a prevenção e cuidado com os que amamos. Que já se siga firme, informando, prevenindo e acolhendo a cada mulher com coragem e amor. Essa seria a minha mensagem para que nossas mulheres, nossas amigas, estão procurando, né, aquelas que estão lutando. Que Deus abençoe, e as que venceram, parabéns, e as outras vão vencer. Né? Seria essa mensagem também que eu queria fazer sobre o Outubro Rosa, que cada um, né, faça a parte e ajude. Ajude as nossas guerreiras. Voltando e também falando sobre o processo que a gente passou, eu, Rogério, eu falo que eu nunca passei por isso, fiquei assustado. Não vou falar a questão de valores, mas mais a questão de a gente sentir que uma coisa que a pessoa entende de uma forma e queria tirar a gente da nossa cadeira aqui, e outros colegas talvez seria acompanhando o meu ritmo, presidente. Então eu vejo que ponto que a gente vai chegar, onde a população ou a pessoa simplesmente se acha no poder de querer entrar no nosso lugar por um simples dizer de uma lei que não coincide, não conseguiu. Eu fico triste saber que somos do mesmo time, do mesmo município. Gente, a cidade de Jaci pequena não tem necessidade disso. Eu acho que cada um tem o seu momento. E se o momento não chegou, vai chegar. Não atropele as coisas. Obrigado, vereador Roberto. Eu acho que essa é a situação. Né? Porque somos amigos. Né? Eu ainda peço e rezo para essas pessoas que foi isso, que Deus há de abençoar que ele esteja aqui também um dia. Mas que seja abençoado e que ninguém tenha que fazer o que fizeram com a gente. Porque o ruim é você sair na rua e sair descrito nas tribunas aí. Vereador Márcio e vereador Rogério foi caçado. E a gente ter que correr atrás de uma coisa que a gente conseguiu por voto legal. Não foi moral, foi legal.
E o pior de tudo, uma parte, o pessoal fala assim, foi fraude. Fraude, foi roubo, alguma coisa assim. O pessoal não entende direito o que é fraude, gênero. Então fica essa confusão toda na cabeça. E quando posta lá no Facebook, sai escrevendo um monte de bobeira lá sem saber o que está falando.
Com certeza.
Não procura nem saber o que está acontecendo para depois falar, não.
Eu e o vereador Rogério fomos julgados, vereador Lu. Fomos julgados. Várias coisas. Aí tiraram, cada um tirou o seu pensamento. Eles roubaram? O que eles fizeram? Não consegue ler, porque foi colocada a mídia lá que foi só caçado. O que você pensa ser caçado? Quer dizer, eu passei na minha família, com meus amigos, uma situação que eu peço que ninguém de vocês passe. É melhor não entrar. Porque foi que muito chato o que aconteceu. Estou falando meus abafos a todos vocês que nos assistem. Não leva a mal, não quero criticar, mas a situação que foi colocada. E outra coisa, já sei uma família, uma coisa pequena. Não tinha necessidade disso, presidente. Eu achei muito chato, mas se Deus é maior. Se Deus me colocou, tinha um plano.
Permite, vereador Márcio, é que eu lembrei de uma cena que no dia lá, eu deparei com uma pessoa da minha família, idoso, que já tinha uns 4, 5 anos, que não votava. Depois eu encontrei com ele na casa dele, e ele falou, eu fiz questão de ir lá votar, tinha uns 4 anos que não votava, fez questão de ir lá votar. Então imagina uma pessoa séria, não vou falar nome aqui, ver uma situação, no caso, você ser retirado da sua cadeira, uma coisa que você não fez.
Com certeza.
Imagina a tristeza de uma pessoa que foi lá para votar.
Na nossa situação,
obrigado,
teria 607 pessoas que tinham os seus votos jogados no lixo. Com capricho de uma pessoa. Ele não está sozinho. Tem mais gente que estava atrás e que queria essa situação. Mas eu, quando cheguei, eu pedi a Deus por ele. Eles, e pedi a Deus que seja vontade, que se eu estivesse aqui, tá? Seria vontade dele. Foi lá, 100% do tribunal, o TRE, foi a favor nosso. Então é o seguinte, eu 7-0, presidente, assim mesmo. 100% do pessoal foi a favor. Eu falo o seguinte, eu 600 pessoas que teriam seus votos, que você falou, saiu idoso, saiu de casa e foi embora. Eu vou continuar falando. Eu peço a Deus por eles. Mas eu passei uma humilhação muito grande na minha vida. Foi humilhante se escutar na rua que você é um ladrão ou você fez uma coisa errada. Foi humilhante. Mas Deus abençoou e eu estou aqui. Daí estou com vocês e com todos os Jaci. Agradeço e falo aos meus eleitores. Estou e ficarei sempre com vocês. Tá? Porque eu fiz a minha parte e fiz para o bem. E quero ser do bem. E vou ser do bem. O presidente, seria isso? Com minhas palavras, obrigado. Desculpa a vocês todos que estão aqui, da minha franqueza, mas tive que falar. Porque esse que estava guardado aqui, e não tenho nada contra ninguém, só estou desabafando o que aconteceu. O mais, obrigado a vocês todos que nos assistem, uma boa semana, que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Gabriel Reis.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Minha primeira fala, presidente, é sobre... Não. Boa noite a todos, presidente da Câmara. Boa noite ao Gonçalo. Boa noite ao Didi. Aos nossos amigos secretários da Câmara. Nossos amigos vereadores, vereadora, jurídico. A primeira fala minha aqui, senhor presidente, está esquecido na casa aqui de novo. Falou dia das crianças, né? Dia 12, né? Que beleza, hein? Olha que sol, como é que tá a temperatura, tem Jaci, né? Cadê o ar-condicionado? Ô, seu prefeito, cadê nosso ar das crianças? Não adianta ficar postando fotinha, Facebook, fazendo gracinha para um lado, fazendo gracinha para o outro. Cadê? Enquanto você está lá em fazendo gracinha com criança lá no Facebook, lá fazendo bonitinho aqui, os coitados estão tá lá na sala de aula queimando aquela coloria lá. Aí me vem uma palhaçada falando que é erro de ser. Por que não pensou? Cadê a engenharia que foi montada antes? Agora falando que é SEMIG, não adianta empurrar para o SEMIG, não. É erro do próprio pessoa que montou lá. É.
Para você me permite, agora vai ser resolvido o ar. Mas no mandato passado colocaram para enfeitar, sabe? Já era tirar foto. Agora está tentando resolver. Está demorando, eu concordo com você. Mas quando colocou, não questionou primeiro se tinha energia suficiente. Perdeu a garantia dos aparelhos.
E não colocou, não sabia se tinha energia suficiente. Agora sim vai resolver, mas está lá usar para fazer. Parece que não está suportando, é o transformador. Obrigado, vereador.
Aí, meu amigo Márcio, eu falo, né? Aí depois, a vereador me fiscaliza. Mas cadê a engenharia que foi montada lá? Ah, aqui isso. Vereador, que nem é bobo, não. Vou começar a segunda fala, seu presidente. Nosso funcionário, nosso motorista, nossa enfermeira, nosso médico está correndo risco. Com uma ambulância lá que eu estou pedindo, direto e reto. Cadê a nossa sirene? Eu procurei uma pessoa lá, falou isso que foi consertada, a empresa. Ah, mas... Cadê? Existe processo contra a empresa também. Ué. É por isso que eu estou te falando, estou vendo que está prestando aqui, gente, prestando denúncia aqui, tipo assim, de... Eles querem ver documento, né? Eu, como vereador, não é só documento que a pessoa fiscaliza. É tipo assim, se montou uma empresa na cidade, vamos lá, gente. O lixo, não te vai julgar. É, incluído. Quantos caminhões que a empresa tem? Quantos funcionários que uma empresa tem? Ah, documento consta tudo. 5 mil, 3 mil, 4 mil. Eu quero ver os funcionários que a empresa tem. Ah, você está pensando que a gente está postando esse documento aqui. É brincadeira. Você está achando com cara de quê? E outra coisa. Seu prefeito, é sua área. O nosso cemitério está abandonado aqui, o nosso Bonfim aqui. Por quê? Está virando uma mata. A população me para na rua. Nosso cemitério está virando... Ô, seu prefeito, é sua área, meu filho. Vai lá, ajeita lá, ué. A segunda... nem sei se é a segunda ou a quarta, seu presidente. A quinta... O povo da fisioterapia está me procurando. Eu lá na minha casa, direto e reto. Está mandando vídeo aqui, ó. Na próxima semana, se não arrumar, eu vou sortear o vídeo, viu, seu prefeito? Para festa tem dinheiro, né? Para fisioterapia não tem, não. Os pacientes, São Márcio, caindo lá, os equipamentos caindo neles. Eles põem a bracelete, eles acabam sem machucar de lá. Põe a perninha, né? Não tem...
Gabriel, só uma parte. Esse mês, o senhor presidente se comprometeu acerca do projeto que é sobre a emenda impositiva. E tem muitas coisas que nós solicitamos, pedimos e às vezes não conseguimos êxito. Esse projeto, essa emenda impositiva, ela vai servir para esse tipo de situação. Se, como o senhor falou acerca da fisioterapia, a emenda positiva pode ser uma saída para poder resolver essa situação. É lógico que a competência de executar é do prefeito, mas através da indicação dos senhores vereadores, ele é obrigado a fazer. Então, é muito importante que esse projeto seja analisado, seja colocado para votar, seja aprovado, para que a população possa ter esse benefício. Obrigado.
Ô, João, estou aqui dizendo, tipo assim, sabe o que eu estou explicando aqui?
Gabriel, o senhor me dá um minutinho? Na linha de raciocínio de Vossa Excelência, mas do João, João, o projeto de Vossa Excelência é de suma importância, né, para o nosso município, tendo em vista que a emenda impositiva nós vamos poder destinar justamente para onde nós estamos vendo aonde está precisando, né? Só que isso aí vai sair o ano que vem, né, presidente? Esse ano nós não podemos fazer nada ainda com a emenda impositiva porque nós não temos, né? Então, parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa belíssima e, não menos importante, o vereador Gabriel também ser ouvido, né? Porque todos os dias, ou quase todos os dias, eu passo lá na fisioterapia porque eu tenho muita amizade com os profissionais da fisioterapia. E, em loco, eles nem precisam de falar o que está acontecendo. Porque em loco a gente já vê vereador Gabriel, vereador João Batista, presidente, vice-presidente, que realmente a gente precisa de algumas manutenções corretivas, né? E a posteriori, manutenções preventivas para, por exemplo, o aparelho que chama TENS e FES, né? Que são duas propriedades diferentes, mas nós temos o equipamento. Entretanto, ele está desregulado. Então, o que o vereador Gabriel vem pedindo aí, o que eu já pedi, nós vereadores já pedimos, então é de suma importância que seja realizada a manutenção o mais rápido possível e depois a gente pegar a nossa emenda positiva e jogar nas áreas que realmente necessita. Obrigado, vereador Gabriel.
Pela população que eles me conheceu, eu falo curto e grosso, é para entender. Quando faz festa em Jaci, não tem nada de emenda positiva, negativa. Sai dinheiro. Por que não sai dinheiro para comprar um colchãozinho? Ah, esquece de emenda. Vamos lá. Esquecer de regime, documento aqui. Nossa, faz festa, tem dinheiro. Ah, isso é um pouco de vergonha, gente. Mas lá vai para um ano aqui, ó. Aí me conta, vereador, vai. 9 vereadores nessa mesa aqui, 9. Quem está sendo atendido? Me fala para mim. Fala. Está pedindo lixeira. Está aqui esgarraiada. Está pedindo uma coisa do outro lado. Ó, gente, minha população entende. O vereador aqui é simples. Eu não estou comendo. Vamos esquecer a lei para um lado e explicar uma coisa, para o povo entender. O povo conhece nós assim. Isso vai ser bem declarado. Pediu, faz. Quando eles fazem uma festa também aí, gasta milhões. Ô, gente, vamos lá. Aí eu estou lá em casa hoje. Estou bem de boa lá, descansando lá. É porque eu levanto 4 horas da manhã para trabalhar. Aí eu estou descansando lá de boa. E a população pode me procurar. Eu estou lá em casa. Eu não... Pode me procurar 24 horas que já sei que eu estou presente. E outra, gente, outra coisa acontecendo, gente. Não é só medicamento forte, não. Hein? A população está me procurando agora. O do raio-x, hein? Tem hora que chega lá, não está funcionando, não. Olha, parar com esse negócio é complicado, menino. E outra coisa, gente. A escola que o vereador não está fazendo nada. Tá sim. Não é pediu. Olha lá, rumor. O pronto atendimento lá. Rumor certas coisas e deixou escondido os porrinhos lá. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos, um bom dia.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. E boa noite a quem nos acompanha aqui na casa. Estava falando da fisioterapia. Hoje eu estava passando lá perto, aí eu tinha um aluno meu lá que estava conversando com a fisioterapeuta. Aí eu parei lá para conversar com ele e estava olhando lá, sem falar que eu era vereador nem nada no começo. Aí eu estava conversando, vendo as coisas. Ela falou que alguns aparelhos foi para manutenção. Porém, o que eles precisam lá mesmo é de mais profissionais da área para desafogar lá, que tem muita procura. Então, aí,
tá. Ô, Domi, dá um minutinho, Domi.
Pode falar.
Talvez o povo veja debatendo aqui. As funções sonárias nós temos, nós não temos equipamento. Entendeu? Uhum. Tem que pôr bem na cabeça, talvez pensa que está falando mal deles. Nós temos gente lá pronto para atender, para trabalhar, mas só que tem que as ferramentas estão ruins. Obrigado, viu, filho?
Domi,
pode falar.
Só para complementar, Gabriel. Realmente, nós temos excelentes profissionais, mas só que a demanda está muito grande. Por exemplo, a fisioterapeuta que atende domiciliar, ela tem que deixar alguns atendimentos para a fila andar. E esses atendimentos que foi deixado, como que vai fazer? Ele vai perder tudo que já foi feito? Né? Então, realmente, nós precisamos de equipamento, mas nós precisamos também de mais mão de obra. Porque, senão, nós vamos chegar num momento aí, a cidade está crescendo, a população está aumentando. Se a gente continuar no mesmo, igual o presidente falou, o João Batista, no regimento interno, nós não temos que fazer as melhorias? Mesma coisa nos outros segmentos aí públicos. Obrigado, vereador.
Então, como ela disse, alguns equipamentos estão em manutenção, mas eu vi também que o colchão que o Bia acabou de falar está bem deteriorado.
Te cortando esse assunto de novo. Se quiser colocar no Facebook, aqui tem uma foto que não pode aparecer. Ela está vendo aqui, ó. Olha lá. Uma pouca vergonha, equipamento amarrado.
É só nem o velcro funcionando.
Obrigado.
Nada. Sobre também que o Roberto já falou, das lixeiras, hoje eu fui lá no Ipiranga lá, aí eu vi a lixeira que colocaram, ajudou muito, tá, mas ela tá lotada, preciso de mais uma para ficar tudo certinho lá, porque tinha umas coisinhas que a gente tava pro chão, mas não tinha jeito de colocar mais. Melhorou, eu passei hoje, então se deu certo lá, pode colocar pela cidade aqui bastante lixeira que precisa. Perto, que nem eu já pedi, perto das guaritas também. Colocar uma ali perto de onde faz a festa, porque o pessoal tá pendurando lixo no muro lá, nos preguinhos que tem lá, e fica caindo lá no centro da cidade. Não pode isso. Também outra coisa que eu estava vindo de Lavras, foi sábado, aí eu resolvi passar ali pela Boca da Mata para olhar a estrada também. Lá a estrada não está tão ruim, mas precisa de umas melhorias lá, que na hora que começar a chuva vai atrapalhar. E como o Juninho fala que é o principal meio de acesso daqui para lá, se tirando a avenida principal ali, precisa olhar lá urgente para não, quando começar a chuva, não atrapalhar lá tudo. E indo em encontro dessas comunidades, o pessoal também do Corvo do Paiol também, pediu para dar uma olhada lá e ajeitar as estradas para eles. Já que a única coisa que o pessoal geralmente da zona rural pede é estrada boa, não custa nada ir lá e melhorar a estrada para eles. Também conversei com alguns motoristas aqui da prefeitura. Eles pediram para falar sobre a diária, que além da diária ser baixa, porque não supre nem a alimentação deles quando vão viajar. Porque eles falaram mais ou menos a diária e eu gastei mais que isso comendo e olha que eu nem comi tanto lá.
Ô, Du, permite uma palavra aí?
Pode falar.
Com relação à diária dos motoristas, tive uma reivindicação hoje, né? Essa semana. Uhum. E realmente está muito baixa e tem que melhorar, sim. Pessoa que vai viajar tem que ser uma diária boa, sim.
Ô, Du. Nessa linha aí, eu até tinha conversado com o Dr. Edmilson sobre um projeto. Não sei que pé que está, depois a gente pode até conversar, Dr. Edmilson, para depois a gente deixar claro, não puxando sardinha para mim, entende? Mas estou falando que já tem uma conversa já com o Dr. Edmilson, que é o advogado da Câmara, no qual nós podemos assinar todo mundo junto. Porque já foi falado isso comigo também. É até bom você ter tocado no assunto de novo, Du. Obrigado.
Parabéns, então, porque que for a favor da nossa população é válido. E além dos pagamentos ser baixos, ainda demora para receber. Aí eles estavam pedindo para ver se recebe pelo menos no dia da viagem para custear os custos que eles têm lá. Sobre também, antes eu achava que não era necessário colocar um semáforo na rua principal, mas de tanta gente pedir, agora eu mudei minha opinião. Não, me pediram lá perto da escola já, me pediram ali perto da praça e a última agora me pediram lá perto do Cabral, porque está quase ocorrendo acidentes naquele lugar lá, e lá é perigoso, lá perto da Academia Body Life. Aí o pessoal pediu para ver se consegue alguma sinalização, semáforo ou algo para diminuir a velocidade para evitar acidentes futuros.
Permite, vereador?
Pode falar.
Me permite uma parte. Estava conversando com alguns amigos que têm casa em Lavras e alugaram a casa lá, estão tentando vender e estão vindo para Iraci. Então
sempre nas minhas palavras eu falo, Ijaci está crescendo e a gente deve acompanhar esse progresso, né? Então a gente tem que ver que essas casas na beira d'água, esses condomínios, a maioria do pessoal da cidade vizinha estão vindo para cá. E isso é bom, é mais IPTU, é mais dinheiro que é gasto no nosso município, com os comerciantes, né, vereador João Batista? Então, o que a gente tem que fazer? Adaptar para não perder, do mesmo jeito que eles vêm, eles podem sair. Então, a gente tem que aproveitar e tem que acompanhar o desenvolvimento. Obrigado, Du.
Vereador, se permite também, cumprimentando o que estava falando o vereador Roberto, eu acho que o interessante dessa discussão é para ver um sinal de respeito, de cuidado com o município. Então, placas sinalizadoras e sinal de trânsito. Ali quem vem do Macaia chegando em Jaci, é um perigo que ninguém chega na praça. O caminhão vem, o pessoal motorista, principalmente caminhão, joga um GPS, ele não tem placa indicando, ele entra em qualquer esquina porque o GPS joga mesmo. Então, nossa cidade está carente desse sinal, ainda mais sinal de trânsito. Além do São Geraldo ali, onde é um cruzamento perigoso, né, que é a entrada da cidade. Então, essas coisas que vai passando, a gente acaba acomodando com isso. Mas quando você chega numa cidade pequena, igual a outra cidade, a gente vai ver isso, vê o que tanto falta.
Bom sucesso, tem o semáforo lá e funciona bem.
Pois é, ué. Isso é coisa legal, ué. Obrigado, vereador.
E a última coisa, lembro que no começo do ano o Juninho tinha pedido lá para a Orla lá uma quadra de society. Só que, como a quadra de society, creio que...
Na verdade, era o projeto da Orla já ter a quadra, entendeu? Aí eu trouxe um modelo de Lume Engaí, né? Engaí, pra cá. Nada foi feito.
Já que tá difícil a quadra, talvez pelos custos, tem aquela academia que eu pedi, ia ser muito legal lá, academia para o pessoal fazer os exercícios lá, olhando pro rio lá. Ia dar bastante gente, já que eu conheço o pessoal que gosta desse tipo de exercício. E é fácil fazer, não vai falar que vai gerar custos, porque é só pegar uma barra, pendurar lá e mais duas barras paralelas, coisa simples, barato, e que vai suprir a necessidade de muitos...
Ou do em frente o postinho, Shell lá em Lavras tem simples, uma assim.
É, simples, só olhar perto do postinho, se precisar eu mando... foto de algumas, tranquilo, é fácil de fazer, barato, porque você vai gastar um pouco de concreto e uma barra, se quiser também eu procuro até o professor da barra lá para não ter nem trabalho de procurar, e tranquilo. E por hoje é só, obrigado a todos, boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, vereador Gabriel, os nossos funcionários da casa, a nossa assessor jurídico, a nossos visitantes aqui, Gonçalo Sodidi, também o pessoal que nos assiste no Facebook, YouTube e que também está nos ouvindo aí na rádio, né, na quarta-feira. Então, inicio minhas palavras falando da nossa demanda, Márcio, da nossa jornada se encerrou, né? Nós fomos aí vitoriosos. Infelizmente, né? O povo não entende muito bem. E quando sai uma notícia assim, o pessoal acha que roubou alguma coisa e tal, tal. Mas eu agradeço a todos que orou e contribuiu, que mandou mensagem essa semana, né? De que tá junto com a gente. A gente tem aqueles que não gostam da gente, mas tem muita gente que gosta da gente também. Então a gente fica satisfeito, né? Com isso aí fica o agradecimento a todos aí que enviaram mensagem e compartilhou aí no Facebook.
Vereador Rogério, me permite uma parte?
Eu não partilhei o vereador Márcio, que eu sabia que Vossa Excelência também ia tocar no assunto. Com certas coisas que acontecem na vida, tem certas prerrogativas que as pessoas têm, mas às vezes com um certo desconhecimento de lei ou... o afronto, talvez, como diz o vereador Márcio, o vereador Júnior falou, o afronto à democracia talvez possam prejudicar e faz com que as pessoas sejam marginalizadas perante a sociedade. E Vossa Excelência, o vereador Luiz Rogério e o vereador Márcio, Vossa Excelência não tem nada a respeito dessa palavra que eu acabei de falar. A questão desse processo que foi aberto contra Vossa Excelência é questão de interpretação jurídica e, às vezes, como Vossa Excelência acabou de dizer, a população não está a par daquilo que realmente ocorreu. Então, uma simples atitude de pessoas pode prejudicar outros. Eu penso, eu tenho aqui comigo, faço ideia quantas noites de sono que Vossa Excelência deve ter passado. E o constrangimento que é perante a sociedade. Eu só digo que vocês não cometeram nenhum erro. Vocês foram eleitos pelo voto soberano da população. O partido de vocês, a federação de partidos, teve mais de 600 votos. E talvez por causa de apenas uma centena de votos, ou menos um pouquinho, ou mais um pouquinho, não sei quanto foi, poderia a vontade soberana de mais de 600 pessoas ter sido prejudicada. Mas coube ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, a dar o direito a Vossa Excelência. A vitória de vocês lá no tribunal por 7-0 mostra que a vontade da população, a vontade do voto popular da democracia foi vencedora. Parabéns a vocês e me solidarizo com vocês pelo que vocês passaram. Mas isso faz parte da política, todos buscam seus direitos, às vezes uns buscam de uma maneira, outros buscam de outra. E Vossa Excelência buscaram com o poder soberano do voto.
Obrigado, senhor presidente. Continuando aqui, eu vi falar da fisioterapia, estava anotado aqui, né? Mas o pessoal já comentou, realmente está necessitando, né? De um aumento tanto de funcionário como de equipamento. Então está necessitando mesmo. Então eu espero o senhor prefeito aí. Hoje eu fui abordado junto com o Gabriel, com relação a medicamento. A raio-x lá não está funcionando, não sei porquê. Então são perguntas que nós vamos fazer para o Rodolfo, né? No dia 13. Ele estará aqui e vai ser onde nós podemos perguntar, perguntando para ele. E também, vereador Gabriel, fomos abordados falando do caminhão, né? Estava puxando o caminhão de areia para um cidadão. Então eu acho que deveria liberar sim o caminhão para as pessoas que precisam, né? Em geral, para não ter esse negócio de ficar investigando, a população indo e tirando foto, mandando para a gente, falando, telefonando, o caminhão está aqui em tal lugar, para mim não pôde. Então a gente pede a compreensão do seu prefeito, né, para ele interagir mais aí com essas ideias e poder ceder mais aí para a nossa população aí, que é carente, mais carente.
Vereador Luiz Rogério, eu não sei qual a respeito de Vossa Excelência falou que prefeitura cedeu o caminhão para transportar areia. A nossa própria lei orgânica, eu não sei qual é o artigo, ela fala que a prefeitura pode sim ceder equipamentos e maquinários, né, veículos, para trabalhar em favor da população. Então, essas pessoas às vezes saem, falam que o caminhão, a máquina está fazendo isso, fazendo aquilo. Isso, a própria lei orgânica do município já dá essa prerrogativa à prefeitura, ao prefeito, para fazer essas sessões.
Já tem essa autorização.
Rogério, talvez, aqui é o vereador Gabriel falando, eu mexo com máquina, mexo com caminhão, sou empregado também, o que acontece? Aqui os vereadores não estão contra eles fazer, mas só que tem que estar escolhendo as pessoas que eles atendem. A reclamação que chegou para nós.
Aí é discriminação. Isso não pode ser. Que é para um, tem que ser para todos.
É porque, Luiz Rogério, estou cortando seu assunto também aqui, que na minha fala aqui eu garrei, entendeu?
Não, pode ficar à vontade, Gabriel.
Você sabe o que está acontecendo, Rogério? Isso aí é coisa de chefe, entendeu? É tipo cada uma área de colocar 3 pessoas, entendeu? Tipo assim, não tem tanto cargo. Ah, fulano. Aí divide transporte, carro, transporte, máquina. Sempre transporte uma pessoa só.
Colocou 3, 4, né?
E, Luiz Rogério, aquele asfalto indo para a serra ali, no subido do asfalto ali, na hora que deu um acidente, eles arrumaram aqui a pista ali. Obrigado, hein, Luiz Rogério.
Na ponte, nós já falamos sobre ele, Gabriel, já abordamos lá o secretário, ele falou que está só esperando ajustar lá, né, os cofres públicos lá, para arrumar a verba para estar fazendo. Foi isso que ele falou para nós? Está falando que era perto do Oswaldo Silva ali, né, Lucido? Então, ele falou que está só esperando aí para resolver. Vai ter que aumentar um pouquinho a ponte lá para tirar aquele perigo. Está perigoso mesmo.
Rogério, permite o que eu falei aqui, ó, da competência do prefeito municipal, né? A respeito disso, da cessão de veículos aí. O município poderá ceder a particulares para serviços de caráter transitórios, com a regulamentação a ser expedida pelo prefeito municipal, máquinas e operadores, desde que há serviço à municipalidade. Então, a nossa própria lei orgânica já admite isso.
Então é isso, reforçar de novo as sinalizações aí das ruas, né? Que pintou e saiu e acabou que não ficou por isso mesmo, e acho que esse ano não resolve mais.
Vereador Rogério,
é uma coisa de extrema necessidade.
O senhor falou sobre a sinalização. Hoje eu estava numa oficina ali perto do posto, simplesmente virou um carro ali no posto e subiu em direção à serra ali. Porque lá na esquina não tem a placa, ficava num cone. Eu não lembro se esse cone tá lá ainda, com a placa agarrada ali, tá não? Então, aí fica perigoso. O vereador Roberto deve que ver muita lambança ali.
Sumiram o cone com a placa e tudo, né?
Então já faz jus a cobrança do vereador Rogério.
Isso aí. Com relação às filmadoras, né? As câmeras aí de segurança. A Polícia Militar, né, está convidando, vai marcar um dia para nós estarmos indo lá na delegacia. Eu acho muito válido, sim, a gente ir lá, saber direitinho onde estão, quem tem essas filmagens no celular. Eu ia falar que tem funcionário da prefeitura que tem essas filmagens, e nós, vereadores, nem sabemos quem tem e quem não tem. Então, eu acho interessante, sim, nós irmos lá e verificar certinho, lá com o sargento, né, Vilas Boas aí. Com relação ao dia da criança, dia 12, né? Deixar aqui também a palavra. E para os católicos, né? Dia Nossa Aparecida, né? Então é isso aí. Parabenizar a escola, a secretária Valéria. Esse dia até colocaram lá no grupo de problemas de Jaci que eu indiquei a secretária Valéria, né? Para a secretária de Educação. Eu nunca fui prefeito, mas se foi indicado, foi bem indicado. Porque eu acho uma pessoa boa, competente. E não só ela, quanto também a diretora. Então, eu acho que nós estamos aí para fazer aquilo que é bom para o nosso município. Então, se ela está lá há quase 20 anos, né? É porque é uma pessoa que já dedicou e que mostrou que é uma pessoa boa e capacitada para estar onde está. Então, não precisa indicação minha, não. Não sou prefeito. Prefeito é o vereador. O prefeito hoje é o prefeito Nelson. Estou querendo falar vereador aqui. Eu fui duas vezes vereador com ele. O prefeito Nelson é que nomeou ela, tá? Nelson Mesquita Galvino, prefeito, nomeou a senhora Valéria para secretária. Então, foi Rogério, não. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Dando prosseguimento à nossa reunião, não havendo hoje nenhuma proposição para votação, vou passar para a segunda votação e redação final. O projeto de lei número 18/2025, de autoria do vereador João Batista, que isenta candidatos que especificam o pagamento de taxa para inscrição em concurso. Se o vereador estiver de acordo com sua aprovação, permaneça sentado, contrário, seguinte peça e manifesta. Aprovado o projeto de lei número 18/2025, será enviado para a sanção do prefeito. Para as comissões, né, o projeto de lei 2025. Institui o calendário oficial com a emenda apresentada pelo vereador Gabriel.
Presidente, todas as emendas já foram apresentadas para esse projeto do calendário?
Não, o vereador Gabriel que apresenta um.
Só da corrida? Ah, não, porque eu tenho algumas emendas também, presidente. E peço a Vossa Excelência para que faça a correção do projeto, que é de autoria da Câmara e não do Executivo. Obrigado, presidente.
Essa questão, então, o vereador vai ter que pedir o seu prefeito, então, para fazer a
retirada. Já conversei com ele, aí eu vou pedir para ele formalizar, então.
Tá bom. O projeto de lei número 23/25 dispõe sobre a abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal, passa para as comissões permanentes para aparecer. Para votação, em votação única, o projeto, o substitutivo ao projeto de resolução número 2/2025. O vereador tiver de acordo com sua aprovação, permanece sentado, contrário que de pé se manifesta. Aprovado o projeto de resolução 2/2025.
Tem que se manifestar, presidente, ou sua votação?
Vossa Excelência aqui.
Eu manifestei o meu voto na hora do meu pronunciamento, mas mais uma vez eu quero reforçar, presidente. Eu sou a favor do substitutivo e do projeto em si. Eu sou contra pelo fato de que ainda, na minha opinião, ainda deve ser feito a prestação de conta e a devolução da viagem. Obrigado, presidente.
O projeto de resolução foi retirado, está valendo só o substitutivo. Só a questão da viagem.
O projeto ele foi retirado?
Foi apresentado substitutivo só. Só substitutivo, só a emenda substitutiva. Só o...
Mas por que ele está aqui então, presidente?
Não.
Não. Está aqui, dispõe sobre os pagamentos de despesas.
Pois é, substitutivo apresentado. Acrescento o parágrafo 1 da resolução 533
então, de 2012. Então a resolução que Vossa Excelência tinha apresentado, então o senhor tirou ela.
Apresentado o substitutivo a essa resolução. Criando aquilo que Vossa Excelência tinha solicitado, a questão de hospedagem.
Obrigado, presidente. Era só essa a minha dúvida, porque antes a resolução falava uma coisa...
Mantém o voto contrário?
Eu sou a favor do substitutivo.
Ok. Está aprovado o projeto de resolução número 2, o substitutivo ao projeto de resolução número 2/2025, por unanimidade dos senhores vereadores. A reunião será suspensa para a lavratura da ata.